É uma importante discussão que está acontecendo na área da educação. Estamos falando do novo ensino médio, que começa no ano que vem, 2022. Escolas públicas e privadas deverão implementar, então, as mudanças no primeiro ano dessa etapa do ensino. Então, tem mudança na carga horária e também nas escolhas dos estudantes para áreas específicas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa reforma e do impacto, né? Nas escolas por todo o país. A gente sabe que o país tem muita desigualdade na estrutura de ensino em todo o país. Então, como é que vai acontecer isso, né? Que expectativa é essa? Eu converso com a professora doutora Carmen Silva Vidigal de Moraes, da Faculdade de Educação da USP. Vai nos ajudar a entender melhor essa importante mudança. Professora, bom dia. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, viu, professora?
Obrigada a vocês pelo espaço.
Bom, eu começo perguntando sobre um pouco o contexto, né, destas mudanças que ocorrem depois do tempo da pandemia, de ensino à distância, de muitas adaptações que foram necessárias. De toda forma, essa mudança estava já para acontecer e é isso que vai ser posto em prática. Então, quero entender um pouquinho tanto o contexto quanto essa concepção de reforma, né? O que tem de mais importante nessa reforma?
Então, Roxane, é importante lembrar inicialmente o contexto da promulgação da reforma no país, né, demarcado pelo golpe constitucional de 2016. Então, não é casual que a reforma do ensino médio tenha sido imposta por medida provisória menos de um mês após a consolidação do golpe, né, sendo depois aprovada no Congresso Nacional como Lei número 13.415, em 2017, na esteira de tantas outras reformas, como a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos diretos, né? A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a ampliação da terceirização nas relações de trabalho. Então, a reforma surge assim em um momento de desmanche radical das conquistas sociais, de desconstrução de um longo ciclo de expansão de direitos e de consolidação do legado trabalhista, de instalação de uma cidadania salarial no país, né? Nem a ditadura civil-militar ousou reformar a CLT. Então, foi uma reforma implementada de forma autoritária, pela medida provisória, que reverberou em ampla resistência dos estudantes secundaristas. A gente lembra lá em 2016 as ocupações, né, milhares de ocupações de escolas por todo o país, né, a resistência dos profissionais da educação, da comunidade científica brasileira. E essa resistência, ela continua ainda hoje forte, porque apesar da reforma ter se tornado uma política de caráter obrigatório, ela não representa o projeto educacional pleiteado pela base social a qual se destina, né? Ela vem sendo também, né, regulamentada e implementada, como você mesma mencionou, no contexto da pandemia. E a participação da comunidade escolar continua sendo pífia, né, nessas mudanças, dos professores, dos alunos, dos pais, porque foi muito prejudicada pela pandemia. E tem justificado, por exemplo, aí o adiamento, o pedido, a reivindicação, o projeto de lei que está em tramitação no Congresso, de adiamento da implementação da reforma para 2024, porque ela está marcada para ser, né, implementada a partir de 2022.
Sim.
Né? E a gente sabe, né, que o Conselho Nacional dos Secretários da Educação informou a gente que apenas 15 dos 26 estados tinham, os conselhos estaduais tinham homologado os projetos curriculares com base na nova lei de ensino médio. É importante falar que aqui em São Paulo o currículo foi aprovado em meio à pandemia, os professores não participaram, ninguém discutiu, né? Então é importante dizer, né? Nesse contexto, pois não.
Não, por favor, eu quero que você conclua. Desculpe a interrupção.
Não, eu só ia dizer que apesar da não participação, né, nós temos aí a ascensão do setor empresarial, que cada vez ele tem mais influência, né, e tem interferido no plano nacional, né, nos projetos políticos pedagógicos. porque na agenda imposta pelo MEC, há uma articulação da reforma do ensino médio a um conjunto muito mais amplo de reformulações curriculares produzidas no período. Por exemplo, articulação da reforma do ensino médio com a Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, né? E as mudanças no Programa Nacional de Livro Didático, a reformulação do SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e do Enem, né, que também vai passar por mudanças. E tudo isso, né, nós podemos estar sendo realizado segundo uma concepção educacional dos agentes que compõem o que alguns pesquisadores das políticas educacionais, por exemplo, como Stefan Ball, ele chama de redes de governança, que articula, né, os institutos privados, né, os diferentes setores, os interesses dos setores de empresariado com o setor público, né? Não há uma tensão ali entre o público e o privado, há uma colaboração, tanto que o CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, mas a UNDIME, diretores municipais de educação, estão também, né, nesses movimentos, né? E nós podemos falar que a coalizão empresarial do Todos pela Educação, tem a Fundação Ayrton Senna, que é protagonista da formulação da Base Nacional, a Fundação Lema, o Instituto Itaú, né, Unibanco, além da a participação da Mackenzie Company, entre muitos outros. Aliás, a Mackenzie, ela assessora a USP também, né? Só para lembrar isso aí.
Sim. Professora, posto todo esse contexto, gostaria de colocar a seguinte questão. De alguma maneira olhando para as implicações pedagógicas dessa reforma, não é? E eu quero entender a posição do aluno. Claro, professores e alunos são a chave dessa história toda. Não vai acontecer, né, sem formação de professores para implementação dessas mudanças. E eu quero entender o protagonismo do aluno. Parece, pelo menos na teoria, que ele estaria no centro de algumas escolhas. Aos moldes, por exemplo, do que ele vai encontrar lá na frente no ensino universitário superior. Teoricamente, pelo menos isso condiz, é possível essa mudança, esse protagonismo dos alunos? Queria entender a posição do aluno.
Olha, eu vou começar dizendo para você que eu acho que essa contra-reforma, que é a parte aí do momento da vida da sociedade, né, do que está em crise, né, do capitalismo, crise estrutural do capitalismo, é a pior reforma do ensino médio na história da educação brasileira, que contraria frontalmente a Constituição Cidadã de 88 sobre o direito universal à educação, né, que define o ensino médio como etapa final da educação básica, propiciadora de uma ampla formação geral comum a todos os brasileiros. Então, a atribuição social da escola, da transmissão da cultura, da formação humana é questionada pela concepção, vamos dizer assim, utilitarista, apresentada na teoria da marginalista do capital humano e completada aí pelo modelo das competências, né, que substitui o conhecimento na ordenação do currículo. Eu já vou chegar aí no protagonismo juvenil. Então, a BNCC e a reforma do ensino médio promovem a padronização e a flexibilização crescente do currículo e seu vínculo, né, com as práticas de gestão que estão centradas numa concepção de qualidade, né, na melhoria dos indicadores e posições em rankings, como o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então, está vinculado, só para situar a reforma, né, o movimento global da reforma educacional, que tem como centro difusor, né, os países situados na periferia do capitalismo. Por exemplo, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e principalmente o Banco Mundial, o BID, né? Então, a reforma do ensino médio, ela estabeleceu a divisão do ensino médio em duas partes. Uma de formação geral e comum para todos os estudantes, regida pela Base Nacional Comum Curricular, e a outra mais recente, e a outra, né, que se refere aos itinerários formativos. Então, a formação geral, né, que é dada pela Base Nacional Comum Curricular, que apresenta 4 áreas de conhecimento: linguagem, tecnologias, matemática, tecnologia, ciência da natureza, tecnologia, ciências humanas e sociais aplicadas, ela teria no máximo, você vê, determina o máximo, não o mínimo, 1.800 horas no currículo, o que significa, em relação ao currículo anterior, que era de 2.400 horas, uma redução da formação básica. Então, se a gente considerar, como a LDB reformada propõe, que nós vamos ter 1.000 horas anuais de aula, né, nos próximos anos, são 3.000 horas no curso de 3 anos, a formação geral e comum no ensino médio será no máximo 60% da carga horária. O resto são os itinerários formativos, né, que eles falam que correspondem, 4 deles correspondem das áreas de conhecimento.
Dessas áreas do conhecimento.
Então, esses itinerários correspondem às áreas de conhecimento, desculpa. E tem um quinto itinerário, que é o de formação profissional, né? E que no estado de São Paulo, o Novotec está sendo colocado como o principal itinerário na reforma do ensino médio. Então, estão colocando a profissionalização, só que não é um ensino, a habilitação técnica e profissional no ensino médio, né? Que o aluno teria, mas estão priorizando os cursos de qualificação curto. Então, além de uma dualidade, né, importante aí entre formação geral e formação específica, profissional, né, nós vamos ter aí dentro da formação profissional uma dualidade, porque nós também vamos hierarquizar e fragmentar a formação dos jovens, adequando esses jovens ao mercado de trabalho hoje precarizado, pobre em tecnologia, do setor de serviços. Então, para responder a sua pergunta, essa questão da diversificação e flexibilização curricular sempre aparece associada às opções de escolha pelos estudantes, não é isso? Então, é como se os jovens que pudessem escolher as possibilidades, né, dadas, então, por essa flexibilização, que vai de encontro ao protagonismo juvenil. Mas a gente sabe, né, os dados do censo escolar mostram para a gente que existe uma realidade aí que limita essa possibilidade de escolha dos jovens. Porque, na verdade, nós temos 53 dos municípios brasileiros dispõem de uma única escola de ensino regular, ensino médio regular ou profissionalizante. E boa parte, 47%, apresenta três turnos de aula. Então, como é que eles vão oferecer liberdade de escolha para que se possa optar, que o jovem possa optar pela escolha dos seus itinerários. Ele vai ter um ano, né, de formação comum aí, e mesmo assim, uma formação, como a gente já viu, né, que diverge historicamente da organização do ensino médio, né, porque há uma ênfase em conteúdos de uma perspectiva instrumental, né, e deixando de lado disciplinas que sempre fizeram parte, né, da organização do ensino médio, né, que propiciam à juventude um olhar para o mundo, um olhar mais amplo, mais integral, mais e completo, que são as disciplinas, né, ligadas à filosofia, história e sociologia, que vão sendo reduzidas, retiradas do caráter obrigatório que elas tinham.
Sim.
Então, isso empobrece muito a compreensão do mundo, que o jovem tem que ter da ciência e da sociedade, né?
Professora,
então nós vamos ter, sim, pois não.
O tempo é curto, é rápido, por um tema tão complexo, eu já me desculpo, né? Mas temos ainda 2 minutinhos para colocar o terceiro ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão da formação dos professores. O MEC lançou recentemente, né? Algumas semanas, acho que 2 semanas, uma formação para implementação desse novo ensino, para formação.
Sim, há, né, uma mudança substantiva que é imposta aí pela Base Nacional Comum de Formação Inicial de Professores, e que se opõe frontalmente às definições, né, deliberações coletivas dos professores, já que foram conquistas sociais que estavam regulamentadas em 2015. Então, eles têm uma concepção aí, por área de conhecimento, tem essa questão aí da formação disciplinar, mas principalmente é uma concepção da atuação do professor, né? Por exemplo, a primazia da prática sobre a teoria, essa sobre a aplicação do princípio de homologia de processos, que fere substancialmente a ideia da docência como trabalho autônomo, intelectual autônomo, prático, criativo, fragmenta essa dimensão. Esvazia a dimensão científica da formação docente. O docente fica um mero aplicador de técnicas prontas, né, como tem feito aí os diferentes setores empresariais nas suas redes de formação e de professores por todo o país, para implementar a BNCC, a reforma do ensino médio. Então, o professor já não é dono do seu processo de trabalho, ele é expropriado, né, do seu trabalho, do controle do seu trabalho. Então, esse é apenas um exemplo que marca a oposição entre o projeto educacional defendido pelos profissionais da educação e a comunidade científica brasileira, né? E esses projetos que estão sendo implementados. Nós podemos citar, por exemplo, a ANPED, né, Associação Nacional de Pós-Graduação de Educação, a ANFOP, de Formação de Defesa dos Professores, a FINEDUCA, o SEDES, AMPAI, Movimento em Defesa do Ensino Médio, a Rede Escola Pública, Universidade, as pós-graduações. Há hoje, eu queria falar isso antes de terminar, há hoje uma espécie de com essa diferenciação que eles fazem entre escolarização e aprendizagem, porque eles defendem a aprendizagem, né? Sim. Minimizando o direito à educação, e também retirando aí a importância do espaço público, da escola, como o espaço principal de transmissão de conhecimento e educação. A escola pública, principalmente, passa a ser mais um espaço de ensino, mais um. Isso nós estamos vendo dentro da Universidade de São Paulo, né? Por exemplo, você vai ver a FAPESP agora fez um seminário onde estão lá o Mozart, né, do Todos pela Educação, Schwarzman e outros aí representantes dessa pauta da reforma ligada aí ao setor privatista. Eles disseram que não existe no Brasil políticas educacionais sendo produzidas para subsidiar as políticas públicas. Não existem pesquisas que subsidiem. Quer dizer, isso é uma ofensa, é uma agressão, uma inverdade, né? E que vem também desse lado desqualificar a universidade pública como espaço de formação docente e produção de conhecimento. E quero dizer para você que dentro da universidade, só para concluir, nós temos uma disputa intestina que precisa ser conhecida. Né, nós temos aí a criação de um complexo de formação de professores que foi criada com o apoio da pró-reitoria de graduação e mais a cátedra de ensino, a cátedra de educação, que é ligada ao Instituto de Estudos Avançados e que tem parceria e é sustentada também pelo Itaú Social. Eles começaram esse complexo sem um papel escrito, sem explicitar seus objetivos, sem ter formalizado nada, sem ter passado pelo CO, sem passado pela COGE, sem ter, principalmente, chamado, né, oficialmente as licenciaturas e a faculdade de educação. E iniciaram esse complexo atendendo ao edital do MEC, que é justamente alinhado a essa proposta de formação de professores, né, de acordo com a base.
Muito bem.
Então, eu tô só dizendo isso porque é muito importante a faculdade de educação.
Claro, não. O espaço é para isso mesmo.
Agora solicitando informações, porque agora recentemente foi solicitado que ela entrasse depois dela reivindicar, interpelar os canais básicos aí do complexo. Então, ela foi chamada a integrar, mas nós não podemos decidir coletivamente na congregação se a gente não tiver informações mínimas, né? Porque tudo é obscuro, nada é transparente. Então, eu queria dizer que há esse embate está presente, a defesa da escola pública, que é nosso projeto, desde o início da criação da Faculdade de Educação.
Muito,
né,
bem.
Desde os tempos do Anísio Teixeira, do Centro Regionais de Pesquisa Educacional, CRPE, que onde a Faculdade de Educação também se ligou, né, que nós temos uma história, é a defesa da escola pública.
Perfeito,
é o projeto
perfeito.
Grande Anísio Teixeira, é nosso projeto. E não a privatização do público, essa privatização endógena que está acontecendo. E aqui vem a minha reivindicação pessoal em nome dos meus colegas, que defendem a escola pública.
Muito bem, está posta a posição bastante crítica da professora Carmen Silva Vidigal de Moraes, da Faculdade de Educação, sobre como está se dando esta reforma e a implementação do novo ensino médio que começa no ano que vem. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, nosso tempo está super esgotado, professora, mas não a discussão do tema, a gente pode voltar a essa questão e certamente voltaremos. Muito obrigada e um bom dia.
Obrigada, bom dia, Roxane.